Oposição quer que CCJ também vote propostas que não foram discutidas pela Comissão Especial da Reforma Política.
Renan Calheiros comemora alta no emprego nas regiões Norte e Nordeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A oposição quer que outros projetos sobre a reforma política sejam incluídos durante votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Mas o presidente do Senado, José Sarney, defendeu a discussão apenas das propostas já aprovadas pela Comissão Especial. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do PSDB, o senador paranaense Álvaro Dias, quer discutir, por exemplo, a realização de eleições primárias para os partidos definirem os seus candidatos à presidência da República e o voto facultativo, já derrubado pela Comissão Especial de Reforma Política.
Há projetos que não foram apreciados por essa Comissão de Reforma Política. O importante é que cada senador tenha a oportunidade de colocar a sua proposta e de vê-la votada, sendo aprovada ou rejeitada. Mas já que nós estamos falando em reforma política, temos que ampliar esse debate o máximo possível.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, acha que a Comissão de Constituição e Justiça deve se dedicar, num primeiro momento, à discussão dos projetos já aprovados pela Comissão Especial, mas ponderou que se as iniciativas dos senadores tiverem alguma relação com as propostas aprovadas pela Comissão Especial, poderão ser incluídas nesta fase do debate.
Nós vamos manter o que a Comissão Especial já definiu como prioridade, uma vez que essa é uma posição do Senado, concluir o estudo sobre a reforma política e votar. Evidentemente que os outros projetos serão anexados aos projetos que lá estão e as matérias correlatas serão analisadas.
A preocupação dos senadores é votar logo a reforma política para que as novas regras possam valer nas eleições municipais de 2012.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, quer que a reforma política garanta formas de aumentar a participação popular na vida política.
Ele mesmo já apresentou uma proposta que muda as exigências para os projetos de iniciativa popular. Atualmente, é necessário o apoio de pelo menos 1 milhão e 300 mil eleitores.
Mas, pela proposta de Rodrigo Hollenberg, será exigido para os projetos de iniciativa popular o mesmo número de assinaturas necessários à criação de um partido, cerca de 490 mil.
Além disso, as propostas populares deverão ser votadas com urgência pelo Congresso.
Essas proposições convidam a população a participar da vida política. E é importante ressaltar que as propostas de iniciativa popular contribuíram muito para melhorar, para moralizar o sistema político brasileiro. Eu lembro que são de iniciativa popular o projeto que torna crime a compra de voto e também foi de iniciativa popular a lei da ficha limpa.
Para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o Congresso Nacional corre o risco de se tornar irrelevante, já que o Judiciário legisla e o Executivo manda, por meio das medidas provisórias.
Cristóvão Buarque adverte que isso prejudica a democracia brasileira. Por isso, defende que a reforma política não trate apenas de mudanças eleitorais.
E a defesa da democracia passa por um Congresso forte. E aí temos que fazer o dever de casa, porque nós não vamos ser operantes, ou seja, acabar a nossa inoperância, se não fizermos algumas mudanças aqui dentro. E nós não vamos ficar relevantes, acabar com a nossa irrelevância, se não acabarmos com a nossa incapacidade de fazer as coisas como se deve.
A Comissão Temporária da Defesa Civil aprovou o relatório elaborado pelo senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O objetivo é entregar uma proposta para votação até agosto. Saiba os detalhes na reportagem de Sérgio Vieira.
O destaque do relatório apresentado pelo senador Cacildo Maldaner fica para a proposta de criação do Sistema Nacional de Defesa Civil, dentro da filosofia apresentada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, de estruturar em todo o país o Sistema Nacional de Prevenção e Alerta contra os Desastres da Natureza. O anúncio foi feito por Mercadante após as fortes chuvas no início do ano na região serrana do Rio, que provocaram grandes prejuízos e a morte de centenas de pessoas. E uma das primeiras ações da comissão será justamente visitar o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para conhecer o sistema implantado na capital do estado, que já evitou novas mortes por causa das fortes chuvas, como nos mostra o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
A cidade do Rio de Janeiro toda está mapeada. O prefeito montou uma grande central de gerenciamento da cidade, onde você entra numa sala e você vê todos os pontos no telão da cidade. Toda Todas as casas em área de risco são mapeadas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro se sabe, são 18 mil pessoas que vivem em área de risco. Você entra lá no computador, na tela, e você vê as áreas. Você faz o acompanhamento meteorológico. O prefeito colocou alarme nas casas. E aquilo que nós temos na cidade do Rio de Janeiro tem que ter uma central nacional.
O senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, está preocupado com a situação do Hospital de Urgência de Teresina. A prefeitura está ficando sem condições de manter os atendimentos.
E se nada mudar, a gestão da unidade será repassada ao governo estadual.
João Vicente Claudino explicou que a dificuldade surgiu quando Teresina passou a receber menos dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, porque pelo novo censo está com menos habitantes.
E foi cortado de janeiro para cá. E Teresina perde a cada mês 6 milhões de reais. É um absurdo que compromete a saúde também financeira do município.
João Vicente reclamou ainda que 70% das pessoas atendidas pelo hospital são de outras cidades. Só com pacientes do Maranhão foram gastos 20 milhões de reais no ano passado.
O senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, homenageou o aniversário de 22 anos da cidade de Palmas, comemorado hoje.
De acordo com Vicentinho Alves, a cidade que foi planejada para ser a capital do Tocantins tem hoje 200 mil habitantes e é a que mais cresce no Brasil, segundo dados do IBGE.
Eu só tenho que render meus sinceros agradecimentos, dizer que venho aqui para o Senado Federal com o mais nobre sentimento de gratidão a todos os palmenses e a todas as palmenses. Portanto, eu quero homenagear a nossa capital.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que o aumento da geração de emprego no Norte e no Nordeste inverteu o eixo migratório, fazendo com que trabalhadores retornem aos seus estados de origem em busca de ocupação com carteira assinada.
Na região norte foram geradas 144 mil vagas no ano passado, contra 60 mil dois anos antes. Já no Nordeste, em 2008, foram gerados 266 mil postos de trabalho, enquanto no ano passado foram criados 506 mil.
Segundo Renan Calheiros, em Alagoas, os setores que mais empregam são o da indústria de transformação e o de serviços, além da construção civil, por causa de obras do governo federal.
Os programas como Minha Casa Minha Vida, diversas obras de infraestrutura do Plano de Aceleração do Crescimento, a recuperação de rodovias, a duplicação de rodovias e a reconstrução das cidades afetadas, senhor presidente e senhores senadores, pelas enchentes, estão sendo decisivas para manter o mercado de empregos em alta no nosso estado.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação, Nara Beu e Thiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A febre aftosa é uma doença que ataca bovinos e suínos. Seu impacto econômico e social é significativo, já que atinge a produção de alimentos e outros produtos de origem animal. Para auxiliar no combate à aftosa, o Tribunal de Contas da União realizou auditorias no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. O TCU fez recomendações ao Ministério da Agricultura no sentido de melhorar as ações do programa. O objetivo é evitar novos contágios e acabar com a febre aftosa, onde ela ainda persiste. Mais de 80% das recomendações do tribunal foram implementadas ou estão em fase de implementação, tais como o melhor controle das vacinas e a implantação de planos emergenciais. Mas algumas medidas precisam ser adotadas pelo Ministério da Agricultura, como a definição dos critérios de distribuição dos recursos financeiros para combater a febre aftosa. O relator da auditoria foi o ministro Biratã Aguiar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.